Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 30 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Uber, que não teve um trimestre fiscal muito bom. Apesar de não ter o capital aberto por algum motivo, o relatório financeiro da Uber acabou caindo nas mãos da Bloomberg, e o documento informa que a empresa teve um prejuízo de US$1,5 bilhão de dólares nos últimos 3 meses. Esse prejuízo é quase 40% maior do que o saldo negativo do trimestre passado, mas em compensação a empresa também faturou mais do que no trimestre anterior. O faturamento cresceu 21% e foi de um pouco mais de US$2 bilhões, isso em parte, né, graças a um aumento de 11% no faturamento dos trajetos. Ainda assim, a Uber segue gastando mais do que ela ganha e continua operando sem qualquer tipo de sustentabilidade financeira, e por isso ela deve estar bem contente com os investimentos que ela continua recebendo. E ainda sobre a empresa, o juiz daquele caso entre a Waymo e a Uber adiou de novo o reinício do julgamento. Em teoria, era para o caso ser retomado no dia 4 de dezembro, mas pintaram aí nessa semana umas informações de um ex-funcionário da empresa que fizeram o juiz concluir que a Uber escondeu umas provas no início do processo. Esse ex-funcionário falou que a empresa instruiu os empregados a usarem apps de troca de mensagens efêmeras para não deixar rastros das conversas que eles tinham. Além disso, ele falou que muita gente passava por um treinamento para aprender a esconder as práticas ilegais da Uber e também para atrasar as investigações que já estavam acontecendo. E enquanto isso, na Microsoft, ontem pintou lá no New York Times uma matéria sobre uma espécie de reformulação gigante que vai acontecer no campus da empresa, lá em Redmond. A Microsoft vai derrubar 12 prédios e vai construir 18 no lugar, com uma estrutura que vai passar a acomodar 55 mil funcionários. De acordo com a matéria, essa reforma vai levar entre 5 e 7 anos para ser concluída, e ela tem um significado bem bacana. Nos últimos anos, a Microsoft passou por diversos cortes de funcionários, né, reflexo lá do legado ruim que o Steve Ballmer deixou para o Satya Nadella, mas parece que isso definitivamente está no passado. Com esses novos prédios e a intenção de acomodar até 8 mil novos funcionários, a Microsoft está sinalizando, né, que está renovada e já vê a necessidade de voltar a crescer lá de dentro para fora, o que é uma ótima notícia. E já que eu falei sobre o Satya Nadella, deixa eu comentar que o CEO comentou lá para os investidores, né, numa reunião a portas fechadas, que o Windows 10 já está instalado em mais de 600 milhões de dispositivos pelo mundo. E falando no Windows 10, pintou uma notícia dizendo que logo o pessoal vai conseguir agrupar programas diferentes em abas ao invés de ter que abrir várias janelas, né, uma para cada programa. Então, ali na prática, né, você vai poder abrir um documento do Word, por exemplo, e em seguida abrir uma aba nova para carregar o PowerPoint, Windows Explorer, Spotify, bloco de notas e por aí vai. Oficialmente, o nome desse recurso é Sets, e ele ainda não tem uma data certa para ser lançado, mas você consegue ver ele em ação, né, no vídeo que está no link aqui na descrição. E por último, sobre a Microsoft, ela está se preparando para lançar um aplicativo de transferência sem fio de fotos e vídeos de iPhones e Androids lá pro Windows 10. Esse app vai se chamar Fotos Companion, ele vai usar o Wi-Fi para transferir, né, as fotos lá de um lugar pro outro, e além disso, ele também vai disponibilizar umas ferramentas de edição de imagens e de vídeos com direito até a adição de stickers e de filtros. Enquanto isso, lá no Google, a empresa anunciou que vai implementar um botão de doações que vai ficar integrado lá aos resultados de busca. Esse botão vai aparecer sempre que o usuário pesquisar sobre certas ONGs ou instituições sem fins lucrativos, e o Google não vai ficar com nada do que for doado por ali, o que é uma decisão bem bacana, né? Aliás, possivelmente por causa dessa notícia, ontem o Facebook anunciou que vai parar de ficar com 5% de comissão sobre as doações que são feitas lá na plataforma. E ainda sobre o Google, eles confirmaram que já estão a par de um novo problema que está afetando os telefones Pixel 2. O que rola agora é que eles estão reiniciando sozinhos, né, sem muita explicação, e a empresa falou que já está trabalhando numa solução que vai ser liberada nas próximas semanas. E por último, sobre o Google, ontem pintou lá no YouTube o anúncio de que eles também vão se render à dinâmica de Stories. Logo vai pintar por lá uma aba nova chamada Reels, que vai centralizar vídeos curtinhos publicados pelos criadores de conteúdos. Bom, e agora eu vou falar sobre o redesenho do Snapchat, mas antes eu quero falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio do Loop Matinal. A Prime, vocês conhecem, né? Já atua no mercado há vários anos, e tanto para empresas bem grandes de vários setores diferentes quanto para pequenas e médias empresas, o que inclui aí, né, startups e desenvolvedores de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como isso é meio complicado, meio burocrático, né? Você perde tempo se você errar alguma coisa lá em algum formulário, então a melhor coisa que você faz, né, se concentra no seu trabalho e deixa essa parte burocrática coloca na mão de quem sabe o que está fazendo. A Prime também tem atuado de uma forma cada vez mais próxima com a abertura de empresas para e-commerce, ela é uma certificadora, inclusive, e para facilitar ainda mais a vida dos ouvintes do Loop Matinal que estão pensando em abrir uma startup ou uma empresa, a Prime está oferecendo 50% de desconto na abertura e mais 20% de desconto no preço da contabilidade normal. Então, para aproveitar essa oferta, você faz o seguinte, entra no endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, que assim eles vão saber que você veio daqui do podcast, né, que você ouviu essa oferta, e eles vão te dar os 50% de desconto na abertura da empresa e 20% de desconto na contabilidade normal. De novo, acessa lá, prime-contabilidade.com/loopmatinal. Muito obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, não faz muito tempo eu comentei aqui que a Snap estava planejando uma espécie de reformulação completa do Snapchat para tentar voltar a crescer, e eis que ontem eles anunciaram oficialmente essa nova versão do aplicativo. Esse anúncio foi feito num vídeo de um minuto apresentado pelo Evan Spiegel, que é o CEO da empresa, e lá ele explica, né, que a ideia é separar o conteúdo dos seus amigos do resto do conteúdo, né, que é de marcas e influenciadores. Quando essa versão nova chegar para todo mundo, ela vai deixar do lado esquerdo da câmera o feed com as coisas dos seus amigos, e aí, né, lá do outro lado, lado direito da câmera, vai ficar um feed personalizado com as marcas e conteúdos que os algoritmos do Snapchat acham que você vai gostar. De acordo com a empresa, essa nova versão do Snapchat vai começar a aparecer para algumas pessoas ainda nessa semana e em seguida eles vão fazer um lançamento gradual para o resto da galera. E enquanto isso, no outro Snapchat, que é o Instagram, também pintaram umas novidades interessantes. Eles anunciaram um recurso chamado Remix, que deixa você editar e rabiscar por cima das fotos que seus amigos te mandam por mensagem direta. Aí o que você tem que fazer é aplicar essa foto rabiscada em cima de uma própria foto sua e mandar isso de volta, que aí é a vez do seu amigo de rabiscar. E ainda sobre o Instagram, pintou lá no The Next Web uma matéria que conta algumas das ideias que a plataforma vem explorando internamente. Eles disseram que o Instagram vem pensando num jeito de implementar um regram, né, que é tipo um retweet lá dentro da rede, o que no fim das contas é uma coisa que muita gente já faz com apps de terceiros, então pelo menos vai ser mais fácil se chegar de forma nativa. Outras coisas que eles vêm explorando são a possibilidade de arquivar histórias, possibilidade também de publicar GIFs animados em histórias e também a de compartilhar as coisas diretamente no WhatsApp de forma nativa. Já uma coisa que eles não vêm explorando é a possibilidade de levar o Instagram pro iPad, o que é uma grande pena, né? E já que eu citei o WhatsApp, deixa eu comentar que logo logo o app deve ganhar uma compatibilidade nativa com o YouTube. A ideia é já começar a reproduzir o vídeo lá mesmo, né, dentro da conversa, ao invés de mandar o usuário pro YouTube, que nem já acontece hoje em dia com o Instagram. E por último, sobre redes sociais, deixa eu comentar que ontem pintou um teste meio estranho lá do Facebook. Ontem algumas pessoas receberam um alerta pedindo para elas tirarem uma selfie delas ali na hora, com a intenção de garantir que aquela pessoa é mesmo a dona da conta que ela tá usando. Perguntado sobre esse captcha ultra invasivo, o Facebook falou que isso é só um experimento voltado para garantir a segurança das contas com atividades suspeitas. E enquanto isso, lá no Waze, ontem o app ganhou uma atualização com os recursos bacanas. Agora ele tem um modo de navegação específico para motociclistas e suporta o comando Hey Waze para ativar o microfone só pela voz, mas ele também parece trazer uma correção de bug que é bem importante. Recentemente, muita gente começou a observar que o Waze estava meio maluco, né? Quase inutilizável, porque ele não conseguia manter a exibição da rota correta ali durante o percurso, mas parece que essa atualização corrigiu esse bug. Bom, e agora deixa eu dar uma notícia bacana pra quem é fã de Arquivo X que nem eu. Ontem foi anunciado um jogo da série pra iOS e pra Android, e ele vai ser lançado em fevereiro, ou seja, um mês depois da estreia da próxima temporada. O nome desse jogo é The X-Files Deep State e, claro, né, o jogador vira um agente do FBI que investiga casos com um pezinho ali no sobrenatural, com direito até a uma trama que envolve conspiração do governo sobre a invasão alienígena. E enquanto isso, lá na Apple, a empresa avisou os desenvolvedores que o desligamento anual do iTunes Connect vai acontecer entre os dias 23 e 27 de dezembro. Isso é uma coisa que acontece todo ano ali no Natal, e durante esse período, os desenvolvedores não conseguem nem publicar atualizações e nem mudar o preço dos aplicativos deles. E ainda sobre a Apple, a empresa abriu mais um processo contra a Qualcomm. Dessa vez, a alegação é que o Snapdragon 800 e o Snapdragon 820 violam pelo menos 8 patentes que são ligadas lá ao consumo de energia por parte do processador. E por último sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ontem pintou, né, uma atualização de segurança de emergência lá no macOS High Sierra para corrigir aquela brecha, né, que eu comentei no episódio de ontem. Para quem não ouviu o episódio de ontem, esse problema deixa qualquer pessoa acessar lá o computador sem que ela saiba a senha, então vale baixar esse update rápido, né, porque com esse tipo de problema não se brinca. Aliás, a própria Apple quebrou um pouco o protocolo nas notas de atualização e colocou um aviso em negrito falando em instale esse update o mais rápido possível. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, um produto bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado da Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do nosso podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Coisa toda funcionando num link. Outras coisas que eles vêm... Eita, tá difícil.